esse grupo, essa categoria em especial, que depende diretamente da assistência social. Senão, as ações judiciais para uma instituição de longa permanência do idoso de vocês poderá aumentar, porque nós sabemos que o idoso gasta mais, independente, é a fase da vida que ele depende mais de cuidados. Muitas vezes um membro daquela família teve que deixar de trabalhar para poder cuidar desse idoso como cuidador ou dessa pessoa com deficiência. Mas, em nome da nossa presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, que o Lelo, que um grupo grande de deputados, o Lelo, junto com o Osmar, ele não disse aqui, mas ele ajudou a construir o nosso marco legal da Primeira Infância, eu acho e queria pedir à Confederação Nacional dos Municípios que nós tivéssemos mais oportunidades num tema específico para que a gente discutisse como está e qual é o desenho do Ministério da Cidadania para essa política pública, junto com o colegiado de prefeitos e gestores. Daí nós temos que trazer não só assistência social, nós temos que trazer os outros atores para que a gente possa implementar e não perder, repito, gente, cada dia é um dia menos para nossas crianças de 0 a 6 anos, em especial de 0 a 3. Por isso, mesmo com as nossas diferenças, todas políticas que a gente pode ter. Eu disse isso aqui no Seminário Internacional. Nós não temos direito, enquanto trabalhadores, enquanto legisladores, enquanto homens e mulheres com posições políticas partidárias diferentes, de condenar nossas crianças a partir do saber científico. Porque quem está dizendo para nós não é a Carme, não é o ministro Osmar Terra, que lá atrás, eu era gestora adjunta da Secretaria de Estado da Saúde e o ministro de Santa Catarina e o deputado Osmar Terra, então secretário de Estado do Rio Grande do Sul, ele já tinha esse olhar para essa faixa etária. E nós, lá em Santa Catarina, correndo para dar conta da redução da mortalidade infantil, mas sem olhar no crescimento e desenvolvimento. Dar conta das emergências lotadas, nós não conseguimos ouvir o que ele dizia para a gente. Não era só Carmen em Santa Catarina, não. Era a grande maioria dos secretários estaduais. Ele já trabalhava com o PIM, Primeira Infância Melhor no Rio Grande do Sul, e para nós aquilo era de difícil compreensão, porque ele já tinha estudado. Mas hoje a gente não pode mais dizer que é de difícil compreensão, porque a própria neurociência está mostrando, por imagens tomográficas, todas as sinapses, e está mostrando que nós precisamos, sim, nos debruçar. Então, eu queria fazer esse apelo. Não é na tarde de hoje que a gente vai esgotar esse tema, porque ele é só uma partezinha de uma fala que eu venho e faço também em nome da nossa presidente da frente, mas que nós olhássemos para o Ministério da Cidadania, dentro desta política, não mais, gente, como a gente fez ali atrás, que é um programa que estaria retirando o papel das assistências sociais, que a gente conseguisse trabalhar junto com os conselhos de assistência social, os conselhos estaduais e conselhos municipais, e dizer assim, tudo bem, se aqui a gente teve essa leitura momentânea ou real para alguns, mas vamos ultrapassar essa barreira e vamos juntos construir como nós, da assistência social com a saúde, com a educação e a segurança pública, sem interpretação de que seria um programa de primeiro-damismo ou que as primeiras-damas estariam tirando o espaço da assistência social. Jamais elas podem tirar e vão retirar o espaço da assistência social. Mas vamos olhar como um programa que nós não temos o direito mais de dizer que não vamos implementar. Agora, a grande pergunta é como nós vamos dar conta? Talvez a gente possa ter aí a otimização de recursos humanos, de outras áreas que pudessem estar ajudando os visitadores especializados nesta área. Isso dá voto, gente? Isso não dá voto. Não dá voto porque a resposta não é imediata. Mas isso é construir um país diferente, é consolidar uma política de Estado diferente. Lá atrás, quando a nossa Constituição, e eu digo isso porque o SUS tem a mesma caminhada que a saúde, se nós não olharmos para trás e ver tudo o que foi feito no conjunto dos municípios, na assistência social e na saúde, a gente dispara. E quando a gente olha tudo que foi construído por quem veio muito antes da gente, a gente sabe. Quem falava em CRAS? Nós tínhamos em centros sociais. Olha lá um, né? Hoje a gente tem os CRAS, os CREAs, nós temos as políticas mais fortalecidas. Então, a gente tem que querer mais, mas para isso a gente precisa se desarmar. Era o que eu queria pedir, que a gente pudesse se desarmar para esta política da primeira infância e juntos, parlamento com a frente parlamentar, Ministério da Cidadania, com os demais ministérios, enfrentar, debater e ver aonde é possível a gente avançar e implementar. De certeza, vamos olhar para as nossas crianças das nossas casas. E dentro das nossas famílias nós temos crianças criadas absolutamente diferentes, com mães que têm o conhecimento do estímulo precoce. E mães da nossa, falo da minha família, porque eu olho para dentro da minha família. Quando eu olho, quando uma criança, a mãe só está preocupada em trocar, em garantir a comida, e a outra mãe que procura ter um vocabulário, que procura ler, que procura estimular de uma outra forma a diferença. Quando a gente quer para os da gente aquilo que a gente quer para os outros, ou que a gente quer para os outros aquilo que a gente quer para os da gente, melhor dizendo, a gente vai ter, sim, um futuro melhor para todos. Então, vamos olhar para as nossas crianças, em especial na implementação do marco legal. Muito obrigada.
Parabéns, Anoto. Só, eu pedi liberdade aqui só para, antes que alguém saia, depois de ter ouvido as Anoto, é que a posição do ministro Osmar, a minha, a do nosso ministério, também já expressa pelo conjunto de líderes na Câmara, é de que o BPC não se mexe. Só para... O pleito da Carmen acabou de ser atendido.
É, pleito de muitos, né, gente? De todos nós. É, assim, esperamos. É, nós estamos com um problema de tempo, né? É, eu acredito que as falas se encaminharam aqui no sentido de uma espécie de prestação de contas em relação ao que a gente vem vivenciando em termos de orçamento, né? De repasse de cofinanciamento federal. Mas eu gostaria, né, minha colega está ali fora, aguardando para já entrar com os convidados dela, mas eu gostaria de garantir a fala da secretária, que eu acho muito importante, e registrar, se conseguimos um tempinho, que eu gostaria de ceder a palavra também ao José Cruz, né, como representante, como vice-presidente do Congemas. E não sei se vamos conseguir abrir para o debate, né, mas eu gostaria de ouvir pelo menos duas, três pessoas, né, temos duas ali, tinha uma colega aqui no canto falando, né? Então, vamos para a secretária e a gente abre um pouquinho.
Obrigada. É muito difícil esse papel, né? Eu quero ser bem breve. Eu acredito que a gente tem que valorizar a fala dos municípios nesse encontro, mas não poderia deixar de cumprimentar a Rosângela, CNM, a deputada Carmen Zanotto, o secretário Lelo, o prefeito Marcos Vinícius, que não pôde permanecer aqui na nossa reunião. Cumprimentar José Cruz, vice-presidente do Congemas. Nós estamos em reunião do CNAS também nesse momento, então a gente também precisa voltar para lá, né, para a reunião. Quero, inclusive, fazer um registro aqui da impossibilidade de estarmos com a presença do Fonseias nesse fórum, embora tenha sido convidado, não pôde permanecer aqui, porque ao tratar de orçamento, nós não podemos nos esquecer que a política de assistência social, ela tem um pacto federativo e ela se organiza também com a corresponsabilidade no pagamento, no financiamento dessa política pelos entes federados, pelo ente estadual, pelo ente municipal e federal. Então, acho ruim a ausência do Estado aqui para também nos ajudar a encontrar essas soluções nesse momento tão difícil, né, que nós estamos enfrentando em termos orçamentários, mas que também já nos aponta caminhos importantes para a gente poder trilhar neste governo que busca trazer, sim, a sustentação e a preservação da política de Estado da assistência social, que, construída de forma suprapartidária, ela pertence ao povo brasileiro e nós estamos aqui para garantir que os direitos não sejam retirados da população que mais necessita, que são as pessoas, 13 milhões de pessoas que hoje estão identificadas no Cadastro Único, mas que também são beneficiárias aí de vários programas, não só no nível federal, estadual e municipal. Nós estamos aqui com muita responsabilidade, inclusive quero fazer o apelo para que nós possamos continuar o reforço de identificação dos beneficiários do BPC no Cadastro Único, porque nós ainda temos 24% de pessoas beneficiárias do BPC que ainda não estão no cadastro, embora isso já esteja numa movimentação há 2 anos, né, para esse processo de identificação e cadastramento no Cadastro Único. Né? Quero também dizer que nós estamos com grandes desafios postos na nossa população, como a questão migratória, a questão das emergências sociais. Foram faladas aqui as situações de Brumadinho, de Mariana, desastres, né, mais impactantes, mas nós temos também uma situação migratória bastante grave na Venezuela, que tem levado a desafios do ponto de vista também da acolhida, que o Brasil, formado por imigrantes como nós, né, a grande maioria de nós aqui viemos de uma descendência migratória, né, chegamos aqui e também não podemos agora nos furtar de acolher os imigrantes da nossa fronteira brasileira e precisamos nos unir nesse compromisso para que esses imigrantes também não sejam desassistidos quando buscam refúgio na nossa terra. Bom, quero dizer que dos desafios aqui colocados, Rosângela, a gente poderia tirar uma tarde para cada um deles, mas algumas questões que já foram faladas aqui eu não poderia deixar de pontuar. Talvez não para dar respostas para todas elas, mas para a gente tentar buscar alguns caminhos, seja de mapear ou ter um diagnóstico mais preciso de como a gente consegue lidar com essa situação ou como a gente consegue buscar soluções coletivas, né? Da parte da nossa Secretaria Nacional de Assistência Social, existe um reconhecimento de que o nosso Sistema Único de Assistência Social foi construído, né, em 14 anos, praticamente retirado do zero, não do zero em termos de oferta, porque já existiam ofertas da assistência social, né, de uma forma fragmentada, ainda existente em determinados territórios, mas não a partir de um comando de um sistema único em todo o território brasileiro. Em 14 anos, nós saímos praticamente do zero em termos de estrutura física, de profissionais, de equipamentos públicos, para trabalhar a prevenção das situações de violência, para trabalhar a proteção social básica, que foi praticamente do zero, que nós construímos aí no Brasil. E hoje nós estamos com mais de 8.400 unidades de oferta de CRAS em todo o país, quase que 100% de cobertura em todos os municípios brasileiros. E essa é uma conquista de todos os brasileiros, né, por ter a possibilidade de trabalhar a prevenção, deputada. Nós não temos a prática da saúde de procedimento, mas nós temos também a proteção social básica, que faz esse trabalho importante da prevenção dos territórios, diagnósticos de território, e a gente precisa fortalecer os territórios para que a proteção social básica continue exercendo o seu papel. Mas nós também conseguimos um grande avanço na proteção especial, que hoje nós temos praticamente 95% dos municípios acima de 20 mil habitantes com cobertura de proteção especial, seja nos serviços de CREAS ou nos outros serviços da rede de proteção social especial voltada para a pessoa com deficiência, para a pessoa idosa, para as pessoas em situação de violência, nos acolhimentos institucionais. Mas nós não queremos ser pautados somente pelo judiciário. Né? E por isso também que algumas medidas estão sendo trabalhadas no sentido de prevenir alguns termos de ajustamento de condutas muitas vezes aplicados ao município, a judicialização da proteção especial para atender, como, por exemplo, recentemente nós firmamos acordo de cooperação com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público, para que eles também compreendam esse momento histórico que nós estamos vivendo, um crescimento de um sistema que saiu da ordem de 9 milhões, bilhões, como foi colocado pelo secretário Lelo, para um patamar de 61 bilhões. É claro que nesse tempo nós tivemos também um envelhecimento da população, um número grande de beneficiários do BPC que passaram a ser incluídos. Nós saímos de 36 bilhões de reais, aliás, de 9 bilhões de reais do BPC para... deixa eu só conferir aqui o número para não falar errado. Em 2014, vejam bem, em 2014, o orçamento de BPC para pessoas idosas e pessoas com deficiência era da ordem de 37 bilhões. Nós chegamos a 2018, só BPC, com 55 bilhões, um crescimento aí de mais de 57% no aumento do BPC. Nós não conseguimos em nenhuma outra política pública este crescimento orçamentário e muito menos conseguimos, enquanto política brasileira, recompor na mesma velocidade com que tivemos esses aumentos de beneficiários do BPC. Ao mesmo tempo, nós tivemos também, neste mesmo período, um crescimento que nós não computamos quando tratamos de orçamento, que diz respeito ao número de financiamento indireto que as entidades da assistência social certificadas com o Certificado Beneficente de Assistência Social, SEBAS, tiveram nesse mesmo período. Então, que é em relação à isenção fiscal ao financiamento da cota, a isenção da cota patronal das entidades que são inscritas nos Conselhos de Assistência Social e possuem SEBAS. Em 2014, estimava-se que as entidades tinham, enquanto financiamento indireto, R$ 901 milhões, e que nós temos hoje aproximadamente R$ 1.436 milhões estimados aí de financiamento indireto para essas entidades que compõem o nosso sistema único. O que é muito bom do ponto de vista que a gente conseguiu profissionalizar o atendimento das entidades, conseguimos fortalecer a parcerização realizada através do marco regulatório das organizações da sociedade civil, o MIROSC, que também foi um avanço muito grande em termos de parceria, desburocratizando muitos processos de trabalho. A gente já consegue hoje ter clareza que as crianças da primeira infância que estão acolhidas por violência nos abrigos, hoje executados por entidades da rede socioassistencial, conseguem ter parâmetros adequados de funcionamento, conseguem ter monitoramento pelo sistema de justiça, mas nós ainda não conseguimos avançar propriamente nessas questões que envolvem aí essa composição na proporção adequada da demanda que nós temos de serviço para compor adequadamente as nossas ofertas da assistência social. O que eu preciso concluir, né, porque o nosso tempo também tá curto aqui, é que nós, durante esse tempo, né, tivemos essa ausência de liquidez, como o próprio secretário colocou, né, e algumas medidas foram adotadas durante esse tempo. A portaria 36, ela foi adotada como uma medida importante para garantir que, pelo menos, não houvesse interrupção de repasse. Ela pode não ser a melhor medida, porque o que nós temos para monitorar hoje é saldo, né? Quiséramos ter uma possibilidade de monitorar os empenhos realizados pelas prefeituras, que a gente tivesse condição de ver. A prefeitura fez um contrato de 12 meses e aí a forma de desembolso não é mensal, mas precisa, né, talvez de um acúmulo para pagar esses compromissos. Mas é uma forma mais objetiva que temos e que já discutimos no nosso âmbito da CIT, que precisamos ter outras medidas complementares para nos ajudar nesse percurso. Também outras medidas, como apoio técnico do Fundo Nacional de Assistência Social, foram feitas, porque havia, da parte de grandes municípios, o medo de gastar o recurso público, desconhecimento de gastar o recurso. Isso tem sido feito de uma forma frequente, mensal, para todos os municípios que assim desejam. Então, se nós temos aqui hoje gestores novos na assistência social, que estão, eventualmente, numa condição de passar a conhecer agora como funciona o gasto na assistência, pode acionar o nosso Ministério, o Fundo Nacional de Assistência Social, para participação dos encontros de apoio técnico. Então, eu já fui cortada a fala aqui. Eu quero agradecer e disponibilizar a nossa secretaria para futuros diálogos que nós possamos ter, desejando que, ao longo deste ano, ao longo dos debates que já estamos fazendo nos encontros dos CONGEMAS, os encontros regionais, a gente possa também aprofundar, esgotar alguns dos temas que nos foram colocados aqui como provocação. Muito obrigada.